Queridos, abra sua Bíblia aí, você que está em casa sentadinho, no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Eu tenho algumas coisas no coração sobre fé, e sempre que eu estiver por aqui, eu quero falar sobre isso, porque fé é a coisa mais importante da nossa relação com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não compreendermos o que é fé, ou ficarmos alienados nesse tipo de fé que é muito comum encontrar, nós perdemos a capacidade de agradar a Deus. E hoje nós vamos ver um aspecto extremamente significativo sobre a fé. Capítulo 17, a partir do verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. O que é inevitável? Que a pessoa tropece, que aconteça coisas que levem pessoas a tropeçar. Mas o que é drástico é que há pessoas que são o meio delas tropeçarem. Mas Jesus aqui é muito duro com as pessoas que fazem com que o outro tropece. Ele disse: ai delas. E seria melhor, aqui Jesus foi muito extremista, né? Apenas para mostrar a seriedade do que é fazer o outro tropeçar. Ele disse: seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. E eu fico imaginando essa elocubração de Jesus, né? Olha, isso é tão sério nessa pessoa que seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado num poço do que levar um desses pequeninos a pecar. E ele diz: tome cuidado. E ele continua falando o mesmo assunto: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Às vezes nós lemos as coisas desconectadas, mas aqui está tudo muito junto. Repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. Ou seja, aqui fazendo as minhas abstrações, né? Ou seja, isso é muito difícil, Jesus. Eu vou precisar de um pouquinho mais de fé para isso. Aumenta-nos a fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda ou de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, ele continua falando o mesmo assunto, tendo um servo, pelo menos como entendo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Isso é apenas uma historinha que ele conta para poder as coisas ficarem mais claras ainda. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu quero falar sobre fé como um grão de mostarda. O que seria isso? O tropeço, como diz o texto logo no início, ele é inevitável. É inevitável que pessoas pequem, que nós pequemos. É inevitável, mas o que deve ser evitado é que eu seja o promotor desse tropeço. Isso é que deve ser evitado. Eu quero fazer uma pergunta então, que eu quero responder só mais tarde. Quem são os que fazem tropeçar? Pensa um pouquinho. Quem são os que fazem tropeçar? Ou, a quem foi dada essa dura advertência de Jesus, de que se você faz tropeçar, se você é um desses, olha, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular num poço e acabar com a vida. E é interessante, se isso não estivesse registrado no Evangelho, se qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pastor, eu ou qualquer outro dissesse para algum crente isso, eu estava excomungado, apedrejado. Mas Jesus diz: é melhor pular no poço com uma pedra no pescoço do que ser o mentor desse tropeço. E quando diz isso, aí ele fala: se o seu irmão pecar contra ti, como eu disse na leitura, ele está falando, fazendo uma coisa ligada uma com a outra. Ele não começou um outro assunto. Então repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, quando ele diz isso, os discípulos se apavoram, porque eles sentem a responsabilidade que tem, e que é nossa também, de perdoar tantas quantas vezes forem necessárias. Porque eu gostaria muito que fosse assim: crie em Jesus Cristo, aí alguma coisa aí acontecesse que eu estivesse agora santo, santo. Mas não é não. Você converte, você tem uma experiência maravilhosa numa reunião, algum lugar, numa casa, seja lá com quem, onde for e com quem for, e você fica cheio de alegria e vai para casa, e quando você acorda no outro dia, você continua sendo você mesmo e continua às vezes pensando algumas coisas que você pensava antes do mesmo jeitinho, não é não? É desse jeito, é assim. Mas se ele pecar e voltar e disser: eu estou arrependido, então perdoe-lhe. Então eles acharam isso muito pesado, como nós achamos hoje. Nós gostaríamos de uma igreja de santos, de gente que não falha, mas isto não é nem utopia, é muito maior, é impossível. Porque se alguém disser que não peca, é mentiroso e quer fazer Deus mentiroso. E os discípulos sentiram o peso disso, e eles pedem: aumenta a nossa fé. Ou seja, o que nós temos não é capaz de perdoar todo dia, e às vezes a mesma pessoa, e eles pedem para aumentar a fé por causa dessa impossibilidades que eles percebiam nele mesmo. Aí Jesus conta uma historinha. É essa historinha que ele diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão esta amoreira, que é uma árvore que vai de 4 a 12 metros: arranca-te e vai te plantar ali, do outro lado, vá se plantar no mar. E ela obedece. Eu não conheço ninguém que fez isso. Não conheço. Que mandou o monte sair do lugar, não conheço ninguém, até hoje. E aí? E o pior é que tem crente que até tenta, né? Ele vai e olha para a árvore e diz, sai da minha frente. E ela, tchum. Se você não arredar, ela não vai arredar. Mas Jesus está contando uma historinha, é uma historinha. Aí os discípulos dizem, aumenta-nos a nossa fé. E quando nós hoje pedimos, aumenta a nossa fé, o foco é que nós queremos fazer grandes demonstrações de poder. Grandes atos sobrenaturais. Entrar no hospital, por exemplo, e começar a determinar todos os doentes curados, isso seria maravilhoso. E tem gente com esse pensamento, quando ele pede, aumenta a nossa fé, ele quer mover as águas, né? Como o tanque de Betesda, para que aconteça algum fato espiritual, ele quer mesmo ser o super espiritual. Eu lembro muito quando começou essa onda do cai para lá e cai para cá, todo mundo queria este poder, esta coisa que imaginava que acontecia na sua mão, que ao levantar a pessoa caía, e quando percebia que alguém caísse no seu levantar das mãos, ou no fazer alguma oração, você se sentia todo empolgado, e quem participou disso sabe que é assim, porque eu vivi tudo isso, e ficava empolgado. Poxa, sou eu, sou eu quem fez. Aumenta-nos a nossa fé, nós queremos ser esse super-herói espiritual. Agora, depois de tudo que nós estamos vendo acontecer na igreja, nós percebemos uma coisa, pelo menos é como eu percebo, que a fé, que deveria ser apenas um grãozinho de mostarda, mas ela está presente, ela foi enxertada artificialmente. É interessante que botaram hoje no grupo do pastor, um banner de uma igreja, né? Não sei se é verdadeiro, mas hoje a gente não sabe nada se a coisa é verdade ou se é fake news, não se sabe de nada, né? Mas infelizmente as pessoas replicam tudo, né? Como verdade, né? Mas esse aí foi interessante, que o anúncio dizia assim, como é que é? Encerramos, ou estão encerradas as reuniões de cura das doenças por causa da doença, da pandemia. Eu falei, gente, esse povo é piada, essa é piada. Como assim? Encerrado a reunião da cura das doenças por causa da Covid. Ué, não devia ter a reunião? Claro, se é a cura das doenças, então ele não especificou as doenças, então deveria estar curando as pessoas, mas não estão. Não estão. O grande desejo é esse, é ter essa fé que faz demonstrações. Isso me mostra que a fé de muitos, ela está inflada, cheia de coisas que as dessignificam. Ela está firmada em palavras vãs, ela está firmada em palavras de efeito, ela está firmada em pontos de contato. É um tijolinho, é um lencinho, é alguma coisa que promova a fé. E as pessoas se seguram nisso. E a fé vai inflando, e firmada em pessoas também. Aquele homem de Deus, ele resolve problema. ele resolve o problema. E eu lembro, e eu conto histórias comigo mesmo, porque foi o que vivi, foi o que errei e foi o que aprendi. Há muito tempo atrás, eu não sei, 30, 40 anos, 30 e poucos anos, aí sempre vinha um pastor aqui numa determinada igreja, e ele era tido como aquele que via o futuro das pessoas. Como seria? Como seria? Então ele olha uma pessoa doente, ele diz: como será amanhã, o que Deus vai fazer e tal. E o povo, todo mundo quer saber o futuro, né? Todo mundo. Não bate carta, não roda o tarô, mas quer saber o futuro. E eu também quis. E eu fui atrás. E eu fui procurar, não para mim, né? Para Felipe. E ele olhou e falou um monte de baboseira e deixa para lá. Porque a gente quer se antecipar, quer acreditar naquela pessoa. Tem pessoas específicas que você acredita. É por isso que os crentes não gostam da oração que não seja do pastor. E também não gostam da oração do pastor quando tem um de fora. O de fora é maior, melhor. É assim a crente. Porque a fé dele não está em Jesus. Ela está inflada, ela está inflada. Ela é carregada desse fermento, né? Que a faz parecer grande. E é por isso que essas reuniões de promessas de milagre, elas são lotadas todos os dias. Todos os dias. E eu gostaria que eles curassem as pessoas todas. Eu ficaria feliz. Feliz. E alguns curassem a si mesmos. E eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas não é. Mas infelizmente é a esse tipo de fé que as pessoas, os cristãos de hoje, os crentes de hoje, dão atenção. Aí Jesus diz assim: olha, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, pequenininha. Então, o que significa essa fé, segundo Jesus, que deve ser do tamanho de um grão de mostarda? O que significa isso? Não significa, ele não está identificando um tamanho, ele está identificando a existência da fé de verdade. É apenas a existência. Essas coisas, elas precisam ser esvaziadas, porque em sendo um grão de mostarda, então ela é poderosa, porque ela existe de verdade. Essas infladas, elas não existem, é vento. É por isso que na hora da dor, na hora da angústia, na hora da perda, a fé foi-se, acabou, não tem mais, desespera, ou sobra a semente. E sobra o que de fato é. É isso que eu entendo que Jesus está dizendo. É preciso ter fé. Não é tamanho de fé. É preciso ter fé. Porque fé por si só é poderosa. É isso que ele está ensinando. E que poder tem esse grão de mostarda? Como eu disse, ele é usado apenas para identificar que a fé está ali, existe. Tem evidência. Não tem a ver com mensurar. Não tem a ver com mensurar. Queridos, o contexto aqui, que é importante ao lermos um texto bíblico, o contexto tem a ver com não fazer pessoas tropeçarem. É isso que o texto diz. Ai daqueles que fazem o outro tropeçar. Ai da pessoa por meio de quem acontece o tropeço. Esse é o contexto que nós estamos. E os discípulos queriam a fé aumentada, porque eles não estavam dispostos a fazer o quê? Não era milagres, era perdoar. Eles não estavam dispostos a perdoar, que é o exercício da nossa vida todo dia, em casa, com mulher, com marido, com filho, com pastor, com membro do ministério, com irmãos, com todo mundo. Eles não estavam dispostos, eles queriam levantar o enfermo, eles queriam expulsar o demônio, eles queriam pregar para todo mundo, mas esse negócio de perdoar, não. Esse é o contexto. Então ele diz, aumenta a nossa fé, porque eles não queriam perdoar. Só isso. Não era para fazer milagres. Eles já tinham aprendido, Jesus ensinou várias coisas para ele. Agora a lição era perdão. Isso é tão básico na nossa relação com Jesus. Perdoar é um mandamento básico. Ou você perdoa, ou você não é perdoado. É simples. Nós queremos conhecer coisas fantásticas, misteriosas, e eu quero trazer vocês de volta a coisas bem essenciais. Aumenta-nos a fé, queremos fazer grandes obras, mas nós não queremos aprender a perdoar. Perdoar não, Jesus, perdoar não, Jesus. Jesus diz, olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, vocês seriam capazes não só de perdoar, né, ou capazes de mandar uma amoreira se arrancar e plantar no mar. Se fossem capazes de fazer isso, muito mais de perdoar. É apenas uma metáfora para compreender o essencial. Tem gente querendo mandar o monte sair da frente, mas ele não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o filho, não perdoa o irmão, não perdoa ninguém. É cheio de rancor, mas é crente. Sobe o monte para orar e eu passo na litorânea, aí eu vejo umas senhoras lá de vestido, digo, é crente. Subindo no monte, de vestido, 4 horas da tarde, 5 horas, é crente. Não vai, ninguém vai subir um monte daquele jeito para fazer outra coisa. É crente. Agora, quantos desses que estão querendo ver maravilhas e voltam para casa e sabem dizer para o filho, eu perdoo você. Para a esposa, eu perdoo você. Para o marido, eu perdoo você. Para o irmão, eu perdoo você. Ele quer ser usado com grandes obras, mas ele não consegue perdoar. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é somente necessário para perdoar. Você quer ser discípulo de Jesus de verdade? Aprenda a perdoar. Buscamos milagres, buscamos fazer peripécias, mas nós não estamos dispostos a perdoar. Eu quero te fazer pensar sobre isso, querido. Você que está em casa emburrado aí com a mulher, com o marido, com o filho, com o chefe, com sei lá com quem, e que as coisas estão corroendo você, e você não consegue dizer, eu perdoo. Eu perdoo. Se você não consegue, você pode gritar, expulsar demônios, você pode fazer o que quiser e parecer maravilhoso para pessoas, e ainda assim não terá valor nenhum. Você pode até curar enfermos, e assim não terá valor nenhum para você, porque o seu interior está cheio de rancores, e a sua fé é inflada, não aprendeu a perdoar. E vou te mostrar uma coisa. Tem uma frase que crente gosta demais. Crente usa muito isso. Ele diz assim: Deus ama o pecador e abomina o pecado. Não é isso? Crente gosta disso, né? Para ratificar a condenação de alguns, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Sabe o que acontece? Ele diz isso, ele abomina, ele abomina a prostituição e odeia a prostituta. O ódio dele, a abominação dele, perpassa a prática e atinge a pessoa. Ele condena o homossexualismo e odeia o homossexual. É assim que a crente faz. Por causa dessa frase miserável, de que, ah, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus sabe fazer isso, mas nós precisamos aprender a não concordar com a atitude, mas ainda assim amar a pessoa, não importa quem seja e que prática tenha. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas nós estamos pedindo: aumenta-nos a nossa fé, porque eu não sei ainda como curar o enfermo, eu não sei o que eu devo dizer numa oração para que aconteça um milagre. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso. Que frase eu devo dizer na oração que a coisa aconteça? Que frase? Fica buscando alguma coisa que te dê a capacidade de fazer atos sobrenaturais, mas por dentro é um poço de rancor, não consegue perdoar ninguém. Então ele está incluído entre esses que fazem o outro tropeçar, porque o outro peca e nós não perdoamos e empurramos ele mais ainda para odiar a gente que não o perdoa, e nós o fazemos tropeçar mais ainda, e a nós que o fazemos, Jesus diz: amarra uma pedra no pescoço e te atira do poço, porque você ainda não aprendeu nada. Você entendeu? Como infelizmente as pessoas estão buscando artifícios para promover uma grande revolução. Vamos fazer um avivamento. Ele está disposto a correr terra e mar, como Jesus disse, para fazer um prosélito, o torna ele filho do inferno duas vezes mais, porque ele está cheio de rancor. Não existe fé, porque a fé ela é suficiente para você perdoar, e quantas vezes forem necessários. Então, quando você usar essa frase novamente, pensa nela. Quando você estiver diante de uma pessoa que você olha e condena a atitude, diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas por dentro, o crente é assim: ele odeia o pecado e odeia a pessoa que comete o pecado. Eu já aprendi que as coisas não são assim. Eu já aprendi. E eu tenho aprendido cada dia tentar descobrir um acerto no erro, para que você faça conexão com a pessoa e possa atingi-la, tocá-la, alcançá-la. Deu para compreender? Quando eu falo um acerto no erro, porque você faz conexão e mostra de fato que você ama quem quer que seja. Quem quer que seja. Aí Jesus continua a história, e para muitos é desconectada, mas não é. Qual de vós tendo, aí ele faz essa historinha de um senhor que está trabalhando, que volta para casa, ele diz, você volta para casa, o que que você faz? Você chama seu empregado, seu escravo para comer com você? Não. O que que você faz? Me sirva, e depois que você me servir, é que você vai comer e poder descansar. Aí Jesus diz, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Quem não consegue perdoar, queridos, pode até fazer supostos milagres, mas ele vai ser servo inútil, inútil. O servo inútil é aquele que fez tudo, participa das vigílias, sobe o monte, fala em línguas, o que mais? Ele participou do encontro com Deus, ele fez todas aquelas parafernália de coisa toda, ele participa de todas as reuniões, ele está nas vigílias, ele dá o dízimo mensalmente, ele está lá muito fiel, mas o coração dele é duro para perdoar. Ele fez tudo, mas não foi além de uma coisa simples, que é ordem, que é mandamento, perdoar. Ele não aprendeu a perdoar, porque o texto todo fala de perdoar o irmão que pecou, perdoar o irmão que pecou. Então ele é servo inútil, cumpre as obrigações religiosas dele, cumpre todas as obrigações do seu círculo religioso, da sua instituição religiosa, da sua igreja, mas ele não consegue ir além delas. E a igreja está cheia de gente assim, cheia de gente assim. O traído trai também para poder se vingar, ou a traída trai também para poder se vingar, o que falou mal, fala mal também para poder se vingar, e assim vai, eu só fiz para poder aprender como é, e pronto, para ele sentir a dor, a mesma dor que eu senti. E é tudo crente, nós ainda não aprendemos essa coisa mais essencial. Assim também são vocês quando tiverem feito tudo, tiver percorrido todos os degraus da sua instituição, assumido todos os postos, terem todos os reconhecimentos, ter o reconhecimento por multiplicar os seus grupos e células, sei lá, mas por dentro está cheio de perdão não liberado. Então esse, ele está tão pesado que ele se torna esse servo que Jesus chama de inúteis. Então, respondendo à pergunta que eu fiz no início, quem são os que fazem tropeçar? São os que não usam a sua fé para perdoar. Eles querem usar a sua fé para fazer todo tipo de peripécia espiritual. Mas ele não consegue dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, minha mulher, meu marido, te perdoo, meu filho. Eu perdoo você. Perdoa o pastor, perdoa o irmão, a irmã, o amigo, sei lá quem for, perdoa, porque se não perdoa, você faz o outro tropeçar, e ai de você, fazer tropeçar é não perdoar o ofensor. Quantas pessoas, que eu já conversei, e que você deve conhecer muita gente, que diz assim, eu não quero saber mais de igreja, de crente, porque fizeram isso comigo, eu falei do meu erro, falei do meu pecado, e não me perdoaram, me expuseram, Então eu não quero saber, porque aquilo tudo é um bando de hipócrita. Eu já ouvi isso muitas vezes. Meu desafio, queridos, nessa noite, é voltar para o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho que exige de você apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque ela é útil para fazer o maior de todos os milagres: perdoar. Porque quando você perdoa, você fica parecido, mais parecido com Jesus. Você sabe por que Deus é todo poderoso? Não é que Ele pode fazer todas as coisas, e pode. Não. É todo poderoso porque Ele pode perdoar pecados. Uma pessoa me perguntou, esses dias aí, não sei quem falou, se alguém disse para ela alguma coisa desse tipo, se Jesus não tivesse vindo, se só os judeus se salvariam. Eu acho até graça, porque se Jesus não tivesse vindo, não tinha pecado, não tinha salvação, estava todo mundo salvo, porque Jesus só veio porque o homem se perdeu. Se Ele não tivesse vindo, todos estavam salvos. Simples. Então, porque veio, é porque nós nos perdemos, ainda que o confessemos como Senhor, temos as nossas falhas, e nesse encontro, a igreja, ela é maravilhosa, porque esses membros que fazem parte do corpo, eles se encontram, e no encontro, eles se batem, se ferem, se machucam. É assim, mas ao mesmo tempo devem se reconstruir, se recomeçar, se perdoarem, porque isso é o Evangelho. Se você é seguidor de Jesus, você não precisa estar pedindo: aumenta a minha fé. Fé não tem tamanho, fé não tem tamanho, fé tem ação. Se você crê em Jesus Cristo, de fato, se você é discípulo do Senhor, então você pode perdoar. Na verdade, você deve perdoar. Porque senão, aquela oração, perdoa, assim como eu perdoo, vai ser respondida. Ou seja, eu não perdoo e também não serei perdoado. E a minha oração por você, por mim também, é que nós não façamos parte desse grupo de pessoas que fazem o outro tropeçar. Eu não quero ser desse time. Eu quero aprender a lidar com as pessoas, com suas falhas, com seus erros. Eu quero. E gosto de lidar com pessoas que são sinceras no que fazem, dos seus erros, e poder tratá-las com misericórdia. Sabe por quê, queridos? Porque eu também quero ser tratado com misericórdia. Por isso, queridos, quem tem uma fé apenas e tão somente como um grão de mostarda, ele é capaz de fazer o milagre maravilhoso, que é mandar uma amoreira, uma árvore, um monte, se arrancar e lançar-se em outro lugar. Sabe que amoreira é essa? É o rancor, é o ressentimento, é a falta de perdão. E eu quero abençoar você hoje com essa fé, grão de mostarda, para que você olhe para pessoas e diz: eu perdoo você. Não importa como ela vai reagir. Se não está perto de você, escreva: eu perdoo você. Libera, arranca essa árvore de dentro de você e lança fora, porque só assim você estará livre desse grupo, dos que são repreendidos duramente por colocar uma pedra no pescoço e pular no poço. Quem não perdoa é assim, ele está num poço, de onde não consegue sair, onde ele está aprisionado ali, não consegue sair, até que ele grite, perdão. Porque Jesus na cruz disse, haja perdão para nós. Então é preciso que você passe esse perdão para outras pessoas. Pai Celestial, obrigado porque em Jesus nós temos perdão. Em Jesus não há pecadão, pecadinho. Todos ele perdoou. Em Jesus, nós não tropeçamos. Em Jesus, nós não encontramos razão para nos revoltar. Porque ele de fato ama o pecador. Como ele é e com o que ele faz, ele ama. Mas o seu amor, quando de fato é absorvido, ele promove uma transformação, uma mudança, que é segundo o próprio Jesus. Eu peço, Senhor, que neste momento, nesta hora que alguém está me ouvindo, e que porventura tenha no coração preso esta árvore de rancor e de ressentimento, que ela diga agora com fé, arranca-te do meu peito e lança-te fora, porque eu perdoo a quem me ofendeu. Eu abençoo também as pessoas que me ouvirão em outro momento, para que tenham a mesma experiência, a mesma experiência. E nós sejamos, Pai, povo que aprendeu a perdoar, povo que não odeia, povo que discorda de comportamento, sim, mas ama as pessoas. Que seja assim, Pai, que sejamos uma igreja saudável, de gente que aprendeu, ainda que no esbarrão, se perdoar mutuamente. No nome de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Amém. Eu te abençoo assim, querido. Faça isso. Declare perdão a quem você sabe que deve declarar, de alguma forma, uma carta, uma mensagem, libere para que você possa ver que, como um grão de mostarda, essa fé está dentro do teu peito, porque ela foi plantada por Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus seja contigo.